Política.
Parlamento aberto. O conceito que se tornou uma tendência mundial prega que o poder legislativo deve ouvir mais as opiniões dos cidadãos e eleitores. Mas a ampliação da participação popular ainda enfrenta muitas barreiras. A aprovação de projetos de lei que são de iniciativa popular é uma delas. O tema deve voltar ao debate da reforma política que está em discussão no Congresso. E é sobre isso a quinta e última reportagem dessa série sobre reforma política, que tem produção de Carla Scarmigliati.
Nos últimos 5 anos, nenhum projeto de lei de iniciativa popular conseguiu passar pela aprovação dos parlamentares. O último aprovado foi a ficha limpa, em 2010. Uma das dificuldades para a aprovação de propostas que partem de iniciativas populares é o número de assinaturas. Atualmente, para começar a ser analisado no Congresso, um projeto de lei de iniciativa popular precisa das assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, o que representa algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. A PEC 286 de 2013 é uma proposta de emenda à Constituição que quer reduzir o número de assinaturas para a apresentação de projetos de lei. Mas 3 anos após chegar à Câmara, a PEC ainda está em tramitação na Casa. A proposta é que sejam necessárias 500 mil assinaturas para a apresentação de projetos. O ex-deputado constituinte Aldo Arantes comenta que o percentual exigido atualmente é muito alto e dificulta a participação da população em outros projetos de iniciativas populares. Ele é o representante da OAB na Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, projeto que já recebeu mais de 1,5 milhão de assinaturas e é uma das principais propostas para a reforma política no Congresso, que partiu da participação popular. Aldo Arantes ressalta a necessidade de reduzir o número de assinaturas para o fortalecimento da democracia.
O número de assinaturas que nós já tivemos, quer dizer, praticamente atinge esse limite, né? Mas nós achamos que para viabilizar condições efetivas para o projeto de iniciativa popular, haveria que reduzir o número de assinaturas e, simultaneamente, digamos assim, criar uma situação em que você torne, digamos, mais efetivo o exercício da democracia direta através também do plebiscito do referendo. Como? Você estabelecendo matérias em que você obrigasse a que a sociedade fosse consultada.
A professora de Ciências Políticas da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, também reforça ser necessário fazer uso de mais referendos e plebiscitos, que são mecanismos que já fazem parte da Constituição. Ela também sugere a inserção de outros mecanismos de participação direta que já são utilizados em outros países, como o Recall. Por essa instituição, após um tempo de mandato, os eleitores voltariam às urnas e diriam, por maioria absoluta, se confirma ou não a escolha feita anteriormente. A professora alerta, no entanto, que é preciso estabelecer critérios para a solicitação do recall, para não se criar instabilidades políticas.
O que talvez fosse bom colocar, porque a experiência do impeachment, dessa forma como foi feita da presidência da República, mostra pra gente que se houvesse já o dispositivo do recall, a presidente iria passar por uma avaliação e poderia ter mudado todo esse desdobramento que a gente teve do impeachment, mesmo da atual crise política que a gente ainda está vivendo. Então, talvez o que a gente precise seja a inserção desse dispositivo, que ele acaba ajudando no meio do próprio período, seja de 4, seja de 8, para se avaliar, talvez, o que acontece nos Estados Unidos, até porque a eleição lá é em períodos diferentes, para o legislativo e para o executivo.
O recall está presente em alguns países sul-americanos. Na Venezuela, o ex-presidente Hugo Chávez e na Bolívia, o presidente Evo Morales já tiveram seus mandatos questionados e a permanência no poder decidida por meio de plebiscito. Outro instrumento que vem sendo utilizado em todo o mundo para ampliar a participação popular é a internet. Desde as eleições, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conhecido por sua popularidade nas redes sociais, a internet começou a ser intensamente utilizada como ferramenta de comunicação política. Porém, não há projetos na comissão do Senado que analisa a reforma política que discuta a ampliação do uso da internet para maior inclusão da população nas decisões do parlamento. Para o cientista político Carlos Sávio Teixeira, professor da Universidade Federal federal fluminense, a ferramenta é importante para a ação política e deve ser incluída na reforma. Porém, ele considera que a internet deve ser encarada como um elemento acessório.
Eu acho que ainda é prematuro estimarmos que esse tipo de participação, né, de escolha, de manifestação da vontade, ela conseguirá alcançar escala, né? Eu acho que ainda é uma coisa muito, eu diria assim, entre aspas, artesanal, né, experimental, e eu confesso que eu não tenho grandes expectativas em relação a isso, quer dizer, que isso venha a virar um efetivo instrumento de participação, né?
Ainda de acordo com o cientista político Carlos Sávio Teixeira, professor da Universidade Federal Fluminense, é preciso fortalecer mecanismos tradicionais de participação popular, como o plebiscito e o referendo. Repórter Carlos Carmigliatti.
Todas as reportagens da série sobre reforma política estão disponíveis lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.